indicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
E a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul também gera graves impactos sanitários, como a leptospirose. O aumento dos casos da doença já tem sido registrado e preocupa as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul. O principal fator de risco é o contato com a água das cheias, que ainda está presente em boa parte do estado. Mas quem vai falar mais sobre a doença é o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral, e hoje vai falar sobre a leptospirose, o mal que está assolando o Rio Grande após as cheias. Né, Mone? Não, isso aí. Dr. Silvio, muito bom dia, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu carinho de estar conosco aqui em mais uma quinta-feira. Essa leptospirose já era uma tragédia anunciada, o senhor como médico já pensava nisso, né, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, e não somente eu, os colegas lá do Rio Grande do Sul, e eu sou muito amigo do Dr. Eduardo Trindade, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, grande gremista. Ele estava preocupado com isso, como a maioria dos médicos. Por quê? Vamos falar um pouco sobre o que é essa doença. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda causada por uma bactéria chamada Leptospira interrogans. Essa bactéria é uma espiroqueta, parece com a bactéria da sífilis. Elas são muito parecidas, inclusive, apesar de que o quadro clínico das duas ser bem diferente. E quando é que eu vou suspeitar de leptospirose? Primeiro, você já anunciou. Fator de risco principal são enchentes. Por quê? A leptospira, ela vive dentro do organismo, sem causar doença, de alguns animais. Principalmente os roedores, as ratazanas, né? Que eliminam a leptospira pela urina. Então, veja bem, se eu tenho condições de saneamento que não são as melhores, e isso é no Brasil inteiro, e a gente tem uma enchente, a urina desses roedores vai ficar naquela água que está poluída. E ela penetra pela pele do ser humano se houver alguma ferida. Mas mesmo que não haja, se a pessoa ficou muito tempo com o pé imerso, por exemplo, ou o braço, a leptospira tem a oportunidade de penetrar no organismo dessa pessoa, causando a doença. E quando é que eu vou suspeitar? Em primeiro lugar, do momento que a leptospira invade o organismo de um ser humano até o momento que os sintomas podem aparecer, é bem variável. De 1 a 30 dias. Na média, 7 a 14. Uma a duas semanas. Surgem o quadro clínico, que vai se caracterizar por febre alta, dor de cabeça, dor muscular, especialmente dor nas panturrilhas. Os olhos ficam injetados, avermelhados. Pode haver enjoo, pode haver vômito, inapetência, queda do estado geral, o indivíduo sentindo muito cansaço. Se porventura a pessoa teve contato com água de enchente e esses sintomas surgem até 30 dias após esse contato, a leptospirose é a primeira hipótese diagnóstica e é importante que o médico pense nela, porque quanto mais precocemente for iniciado o tratamento, maiores as chances da pessoa sobreviver, porque é uma doença que, apesar de que na maioria dos casos causa poucos sintomas, quando causa sintomas, 15% pode evoluir para forma grave, que pode ser fatal. Então, é importante que as pessoas sejam alertadas e evitar, né? Ô Ricardo, qual foi a criança, você e eu, por exemplo, que na chuva adorava jogar aquela pelada descalço, banhando naquela água poluída? A gente não sabia o risco que a gente corria.
É verdade, é verdade. Mas eu não sei, doutor, parece que era uma outra época, porque antigamente não tinha, por exemplo, com essa hipermeabilização das cidades, dos bairros, com asfalto, eu acho que isso fez com que a água ficasse mais estagnada, porque antigamente não tinha, as ruas não eram asfaltadas, né? Então a água era sugada pela terra, né, doutor? Eu acho que a vida era um pouco melhor nesse sentido, né?
É, mas você sabe, por exemplo, vou te dar uma informação. Eu falei que a leptospira pode penetrar no organismo do ser humano pela pele íntegra, se ficar muito tempo em contato com o pé imerso, o braço imerso, mas pelas mucosas também. Então eu posso ter a penetração da leptospira pela boca. Vou te dar um exemplo. Aquela latinha de refrigerante,
sim,
que está armazenada.
Muito perigoso isso.
Pois é, está guardada sem os cuidados necessários. Eu vou boto na geladeira, não tenho cuidado de lavar as latas, e aqui vai a orientação para os nossos ouvintes do Manhã na Rio. Essas latinhas, passa uma água, enxurra, limpa e depois guarda na geladeira. Se você botar direto, a leptospira, ela é conservada mesmo na geladeira. E aí você vai colocar a sua boca onde de repente teve a urina do rato e onde tem a leptospira.
Isso aí.
Essa é uma forma de infecção também.
É.
Mas enfim, a gente tem que estar alerta porque em alguns casos, 15% pelo menos, a doença pode evoluir, chamada síndrome de Weill, ou a forma de hemorragia pulmonar maciça. São formas graves da doença e que normalmente o médico pouco pode fazer diante dela.
É isso aí, a regra número um, não se bota a boca em lata nenhuma, ou se usa um canudo ou um copo, porque realmente isso aí é complicado.
Principalmente... Lavando bem, sem problema, mas lave é bem.
Não é, mas essas bebidas de rua, né, doutor? Carnaval, quando tem eventos assim, algum
na rua,
as pessoas vão lá e compram a latinha lá do vendedor ambulante e já bota na boca.
É verdade.
Uma
é
outra
verdade,
questão também, isso aconteceu em Campo Grande. Um rapaz de um sacolão abriu o sacolão, pegou uma maçã, comeu, passou mal, foi para o hospital e foi constatado leptospirose e ele morreu. Ou seja, frutas também, essas frutas de sacolão, de mercado, deve ser lavada também antes de ser consumida.
Frutas, verduras, você tem que ter o cuidado de lavá-las antes de consumi-las. Agora, te explicar, quando é que eu vou suspeitar que aquele quadro de dor de cabeça, febre alta, enjoo, vômito, pode estar evoluindo para forma grave? Primeiro sinal que vai aparecer, Ricardo, é uma amarelidão nos olhos e na pele, a chamada icterícia. O fígado e ou o baço vão aumentar de tamanho. E eu posso começar a ter alguns fenômenos hemorrágicos, inclusive tosse com hemoptóico, que é aquele catarro que sai com sangue. Isso acontecendo, você já está com a forma grave de leptospirose, você já deveria estar no hospital, se não está, corra. Porque é uma situação que todo suporte que a gente dá, mesmo assim, a gente ainda tem uma taxa de morte e letalidade alta. Quando surgirem os sintomas, procure o médico, porque nós podemos fazer exames que vão confirmar se você está com leptospirose ou não. Porém, a orientação que nós damos a todos os médicos é que, na suspeita da leptospirose, mesmo sem a confirmação diagnóstica, comece a fazer o antibiótico apropriado e monitorize aquele paciente. Se ele vai responder bem, geralmente responde, graças a Deus. Mas é uma doença que, se não for cuidada, e a gente é muito relapso, não? Ah, não, a febrinha toa, vou tomar uma dipirona, paracetamol. Nada contra você tomar medicação para baixar a febre, mas se você correr o risco colocando o seu corpo em área onde de repente pode ter tido contato com a urina de um roedor, e às vezes é mais raro, mas o pet que você tem dentro de casa, ele também pode pela urina passar a leptospirose.
Então
a gente tem que ter um cuidado muito grande.
Era isso que eu ia falar exatamente com o senhor, doutor, porque eu tive um caso lá em casa. Minha mãe tinha um cachorrinho chamado Pipoca, é um pudo, era o xodó da minha mãe. E ele era muito agarrado com a minha mãe.
Um cachorro maluco, né?
É. E aí, a gente dava. Minha mãe tinha o costume de dar pão pra ele. E ele tinha o hábito de guardar o pão. E aí, uma certa vez, ele apareceu muito, assim, muito amuado, ficou doente. Aí a gente ficou preocupado e levamos no veterinário. Quando nós levamos no veterinário, que o médico olhou e falou assim: é leptospirose. Nós tomamos um choque tão grande que a gente não sabia o porquê que aquilo tinha acontecido. Então, nós lembramos que ele tinha um hábito. Ele tinha o hábito de esconder o pão. Numa dessa aí que ele escondeu o pão, o rato deve ter ido lá, urinado no pão, ele comeu. E aí, foi uma dor de cabeça, tivemos que detetizar a casa toda, imunizar tudo, lavar tudo, tivemos que ficar em observação, foi uma correria danada. É perigoso também o pet, até para quem tem o pet em casa e convive com isso, né, doutor?
Sim. E procurar monitorar os nossos pets para que eles não sofram como a gente pode sofrer também. Se bem que normalmente a doença tende a ser nós humanos, é uma zoonose. E uma pergunta que as pessoas fazem: eu estou com leptospirose, eu posso passar leptospirose para as pessoas que tiveram contato comigo? Como acontece com a Covid, com a influenza, eu posso passar a doença porque a contato é de ser humano para ser humano? A resposta está na ponta da língua, Ricardo: não. Não é possível um ser humano transmitir a leptospirose para outro ser humano. É necessário que haja um intermediário, que no caso normalmente é o rato. principalmente esse rato de rua. Ele é que vai, através da eliminação da leptospira pela urina, contaminar as pessoas. Uma pessoa não passa leptospirose para outra.
Agora, doutor, uma vez a pessoa diagnosticada com a leptospirose não estado grave, né? No começo, enfim, algumas reações. É, o tratamento efetivo para a leptospirose é antibiótico? É, tem algum tipo de medicação?
Antibiótico. Oi? A gente faz penicilina, os seus derivados e a doxiciclina, mas sempre sob a supervisão de um médico. E a forma grave da doença, ela surge depois da primeira semana de doença. Então a doença começa com uma dor no corpo, especialmente nas panturrilhas, é muito típico isso, uma dor de cabeça, dor atrás dos olhos. O diagnóstico diferencial da leptospirose geralmente é feito com a própria dengue, sobre a qual tivemos uma dor de cabeça imensa aqui no Brasil recentemente. Está diminuindo, graças a Deus, mas eu tenho vacina para dengue agora, mas não tenho para leptospirose.
Tá certo, doutor.
Leptospirose, a gente se protege.
É verdade.
Outra coisa, as pessoas mais afetadas são os trabalhadores que têm que trabalhar no meio dessas águas poluídas, né? A recomendação, utilize luvas impermeabilizantes e botas. Não deixe o seu corpo em contato com essa água. Era tudo isso que a gente tinha para falar. Eu te agradeço a paciência comigo mais uma vez.
Que é isso, doutor. Mais uma vez, o senhor chegou aqui e deu uma aula. E agora realmente era uma tragédia anunciada essa questão da leptospirose. Doutor, mais alguma coisa...
É. Lá no Rio Grande do Sul, pelo menos 2 óbitos já, mas espera-se, infelizmente, que outros apareçam.
Verdade, lamentavelmente. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Deixa a rede social para quem também quiser saber mais sobre o assunto, doutor.
Canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, acesso gratuito. E o e-mail é consultório sem acento, dr do doutor Silvio, sy@gmail.com. Eu fico à disposição dos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Agradeço mais uma vez o convite, e até semana que vem, se Deus quiser.
É, e o campeão voltou, hein, doutor? Jogou pela Copa do Brasil, tá dentro da Libertadores, tá bem o Flusão, hein?
Ainda tem do que pode ficar, vamos esperar. O segundo semestre vai ser melhor que o primeiro, certamente. O primeiro foi muito ruim.
Tá certo, doutor, bem cauteloso, mas por dentro torcendo e aquela compenetração. Obrigado, doutor, um abraço.
Abraço, Ricardo. Rádio Rio Janeiro, construindo um mundo melhor.